Edição Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Nosso tema agora é pedágios. Na última semana houve um encontro, DENIT, né, articulação do deputado Daniel Terceziak, e é ele que está na linha para conversar conosco. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, meus amigos de São Lourenço. Uma alegria poder estar aqui, Rui, Cal, a todos os amigos do São Lourenço Repórter, numa pauta essencial para o nosso desenvolvimento e competitividade, que é uma tarifa que caiba no bolso de quem mora aqui, não esse abuso que é a tarifa mais cara de pedágio do Rio Grande do Sul, aqui na nossa região sul.
Deputado está hoje na capital federal ou ainda está em Pelotas?
Eu estou em Pelotas e daqui a pouquinho já indo para a capital federal.
Bom, deputado, na última semana, uma articulação do seu gabinete para falar sobre a renovação das praças de pedágio aqui na nossa região e que compreende aos próximos 30 anos. Primeiramente, gostaria da sua análise desse encontro com o DENIT.
Com certeza, importante encontro que contou com a presença do diretor-geral da ANTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é justamente a agência que regulamenta os contratos das concessões das rodovias federais. E o Rafael Vitali, que é o diretor-geral, ficou muito impressionado com a mobilização da nossa região, né, porque tivemos aí vereadores, prefeitos, lideranças empresariais de toda a nossa região. E com isso, obviamente, ele leva para Brasília essa impressão do que ele escutou aqui, o que, que é importante que seja feito no novo contrato que vai durar 30 anos. Né?
O que, que ele falou? Qual foi a posição do DENIT? Qual a sua avaliação? O que, que ele disse nesse encontro?
Ele tem uma confirmação, ele tem uma certeza de que esse contrato que está em vigência desde 98, ele é muito ruim. Ele reconheceu isso, sabe que o contrato é péssimo. Agora a gente precisa encontrar no novo contrato uma forma de ter cláusulas que beneficiem o desenvolvimento. E ele garantiu, o novo contrato vai ser muito melhor do que esse contrato que aí está. E é claro, é o mínimo que a gente espera, é o mínimo que a gente deseja que tenhamos um contrato melhor. Mas é claro que para isso agora começa aquele período de estudos de fluxo de viabilidade econômica, um estudo de e o que vai ter para os próximos 30 anos aqui na nossa região. Então é importante que a gente esteja mobilizado. Foi o pontapé inicial, digamos assim, para que a gente siga ao longo do ano que vem, ao longo de 2025, trabalhando para que essa pauta não caia no esquecimento, para que de fato a gente tenha um contrato bom, que ele garantiu que será bom. Mais do que isso, um contrato que permita que a concessionária faça investimentos na nossa região. Vou pegar um exemplo. O contrato esse que está em vigência começou em 98. E ele não diz em nenhum momento que a concessionária, no caso de Ecosul, tenha que investir em duplicação de rodovias. Ou seja, a duplicação da BR-116 foi feita sem um centavo da concessionária, sem um centavo da Ecosul. E por quê? Porque não diz no contrato lá de 98. E é isso que a gente tem que colocar no novo contrato. Colocar que, além da tarifa ser menor, o índice de reajuste tem que ser de acordo com o IPCA. Hoje, o reajuste que tem sempre nas tarifas da Ecosul, sempre na virada do ano, é justamente baseado num coletivo de índices. Então, nós temos que entender que se a gente não mudar a cláusula do contrato, além de não ter uma tarifa justa, não teremos investimento também na nossa rodovia.
A vigência do próximo contrato é a partir de 2025, é isso?
O novo contrato começa em 2026. Quando acaba o contrato da Ecosul, aí inicia, obviamente, um novo período de uma nova concessão que vai durar mais 30 anos.
Deputado, algumas fontes que estiveram nesse encontro, que estiveram nessa reunião articulada por você, nos passam que deu a entender, por parte do DENIT, que seria apenas alguns descontos a respeito do pedágio. Você discorda disso?
Não, é que tem uma nova... Assim, vou tentar ser o mais claro e objetivo possível. Hoje nós temos um contrato ultrapassado, péssimo, um contrato mal feito, mal assinado, que foi feito lá em 98.
Certo.
É como se tivesse um imóvel, proprietário de imóvel, um inquilino. Se o inquilino não lê o contrato e assina, ele vai ter que cumprir por um prazo determinado no contrato tudo que está ali escrito. É o que aconteceu com a gente. Foi um contrato mal feito lá em 98, hoje nós, como os inquilinos, estamos pagando por isso, nas 5 praças de pedágio. É o que não pode acontecer a partir de 2026. E o que, que foi dito? Foi dito pelo Rafael Vitali, diretor-geral da MTT, que o novo contrato vai ter uma série de descontos para quem usa a rodovia. Disse também que vai ter cláusulas de investimento da concessionária, que vai ter uma tarifa que não vai ter esse coletivo de índices de reajuste, vai ser o IPCA, que é uma base importante. Então, tudo isso foi colocado. Claro que ele se apegou muito na questão dos 5% de desconto, conforme a frequência que o usuário usa a rodovia, mas tudo isso foi colocado para que no futuro, obviamente, possa se bater martelo. Certezas que nós não teremos um contrato tão ruim como é esse, porque não tem como piorar o que já é péssimo.
Até 2026, que segue vigente o contrato com a Ecosul, pode ter aumento até lá?
Pode ter aumento, porque o contrato prevê isso. Repito, o contrato é de 98. Então, certamente agora, na virada do ano, a NTT deve prever o que está no contrato. É como tem repito, o mesmo exemplo do imóvel. Tem um imóvel, ele é reajustado todo ano. É a mesma coisa com o nosso pedágio, reajustado todo ano. E por que isso, deputado Daniel? Porque lá em 98, quem assinou o contrato não se atentou a essas situações. Por isso, todo ano tem aumento. É porque hoje a Ecosul joga com o regulamento, o contrato embaixo do braço. É favorável para a Ecosul, porque o contrato não prevê algo que seja benéfico para a metade sul. Por isso que tem que estar atento na hora de assinar um novo contrato que vai começar em 2026.
A Ecosul também trabalha com possibilidades, já foi ventilado isso na mídia, a respeito de instalação, criação de novas praças. Isso também vem sendo abordado?
Hoje nós temos 5 praças de pedágio na metade sul, 3 na BR-116, 2 na BR-392, são 5 que a Ecosul administra. A Ecosul, e nessa audiência pública, não discutimos novas praças de pedágio, que se cogita, que aí é uma questão do governo federal, se cogita a colocação de praças em Camaquã, Eldorado, Guaíba. Isso não se falou nessa audiência, até porque isso é um outro momento, é um assunto paralelo. O foco foi o polo rodoviário de Pelotas, como é conhecido, onde estão essas 5 praças de pedágio. O que se falou também nessa audiência foi a respeito de uma portaria do governo federal, do Ministério dos Transportes, que dá a possibilidade da prorrogação de contratos das concessionárias no Brasil todo. E aí deveria ter o interesse da concessionária, no caso da Ecosul, de prorrogar o contrato. E para que isso? Mudaria o atual contrato, né, as cláusulas do atual contrato, e diminuiria a tarifa de imediato. Mas esse estudo está sendo feito justamente para poder ver qual é a viabilidade da prorrogação do contrato, tanto na questão jurídica como na questão de...
Alô, tivemos uma pequena queda.
Estou ouvindo você.
Ah, agora sim, pode concluir.
Eu dizia que há uma portaria que foi divulgada pelo governo federal, que dá a possibilidade da prorrogação de contratos das concessionárias. O que, que isso quer dizer? Que a Ecosul, se tiver interesse, pode protocolar, e já fez isso, um pedido no Ministério dos Transportes para ficar mais, no máximo, 15 anos. Em contrapartida, diminui a tarifa do pedágio de forma imediata, atualiza e moderniza o contrato e faz investimentos em obras de infraestrutura.
Entendi, interessante, muito interessante. Deputado, gostaria de mais uma vez agradecer a pronta atenção com São Lourenço Repórter. A agenda não para, ainda mais um deputado federal. Enfim, estamos aqui mais uma vez discutindo, abordando assuntos relevantes à nossa comunidade, e gostaria das suas considerações finais.
Obrigado, meu amigo Cal, ao Rui, a todos os amigos de São Lourenço. Quero mandar um abraço aqui aos vereadores, vereador Paulinho, vereador Emerson Piper, grandes amigos, parceiros e meus representantes, digamos assim, em São Lourenço do Sul, e dizer que hoje iniciamos a semana, segunda-feira, com um recurso na conta do município de São Lourenço do Sul.
Olha aí.
R$500.000 que eu anunciei ainda este ano, no primeiro semestre aqui no programa de São Lourenço Repórter, já está na conta, não é mais promessa, não é mais, ah, vai chegar, não, já chegou. O dinheiro está na conta da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, R$500.000, compromisso meu ao lado dos vereadores, vereador Paulinho Pereira e vereador Emerson Piper, recurso que vai servir para pavimentação da rua Carlos Chagas, no bairro Fiorani. Então, recurso na conta agora, a Prefeitura deve fazer o processo licitatório para que tenhamos mais uma obra de infraestrutura com recursos que eu destino como deputado federal, na boa parceria com os meus amigos vereadores Paulinho Pereira e Emerson Pita.
Obrigado, deputado. Você vai ser candidato à Prefeitura de Pelotas?
Ainda não há nenhuma alternativa, certeza nesse caminho, mas eu com certeza seguirei o meu compromisso com a região sul. Tenho a certeza e a convicção disso. Eu trabalho muito para que os recursos cheguem, para que a gente tenha um ambiente mais favorável de negócios. A Prefeitura de Pelotas é algo que iremos discutir a partir do ano que vem.
Então tá, deputado Daniel Tirzesiak, aquele abraço, uma boa semana para todos nós.
Obrigado, grande abraço. Abraço a todos os amigos de São Lourenço. Excelente semana.